Vamos ouvir a mensagem na Palavra de Deus. Nós estamos numa série de mensagens nos Salmos. Hoje à noite, o Salmo é o Salmo 19. Salmo 19, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Como é maravilhoso olhar para o Senhor e bendizer o teu nome. Como é, ó Pai, motivo de alegria glorificar ao Senhor na beleza da tua santidade. Bendito seja o teu nome, enquanto a tua palavra é anunciada pela pregação. Que o Espírito Santo possa dar entendimento, que o Senhor possa receber corações em adoração enquanto escutamos a mensagem do Senhor. Que nada tire nossa atenção. Que o Senhor possa ser testemunhado e o caminho da cruz apresentado para a salvação de todo aquele que crê no Senhor. Bendito seja o teu nome, por Jesus. Amém. Os salmos, eles são classificados em várias categorias. Nós falamos disso no início da série. Tem salmos de lamentação, tem salmos de peregrinação, tem salmos de instrução. Esse salmo aqui é um salmo de louvor, é propriamente um salmo de louvor. Todos os outros salmos manifestam louvor a Deus. Mas esse aqui, por natureza, é um hino de louvor a Deus. Deus é louvado aqui pelo menos por duas razões. A sua criação, a natureza que ele criou e a sua palavra, também obra das suas mãos. Essas duas criações divinas, elas são apresentadas aqui em sua excelência. Davi, o autor do Salmo, canta um hino de louvor a Deus por causa da excelência da criação e por causa da excelência da palavra do Senhor. A primeira parte, versículo 1 ao 6, exalta o Deus em sua excelência em sua excelente criação. É o que nós chamamos de revelação natural. Nós podemos contemplar ao nosso redor que Deus é glorioso. E a segunda parte do Salmo, versos 7 ao 14, Davi dá testemunho da excelente palavra de Deus. Essa é a revelação especial, as Escrituras. Então, o Salmo 19 diz para nós que Deus fala conosco de maneira não verbal, a sua criação, e Deus fala conosco de maneira verbal, com texto. Deus nos deu um texto. De maneira poética, Davi fala para nós a excelência da criação como testemunho da glória desse Deus e a excelência da palavra do Senhor, revelação da sua vontade. Enquanto Davi canta louvores a Deus, que você também possa meditar no significado dessas palavras, nessa mensagem, e seu coração possa adorar a Deus pela excelente criação que está ao nosso redor e pela excelente palavra que ele nos deixou, as Escrituras. Então vamos meditar nesse salmo. A primeira grande meditação deve ser sobre a majestosa criação. Ela é reflexo da glória do Criador. A majestosa criação, ela tem reflexo da glória do Criador. Versos 1 ao 6. Verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Davi está dizendo para nós que por Deus ter criado, Deus ser o autor desta criação, nós podemos ver as impressões digitais do Senhor nessa obra criativa. A glória do Senhor é testemunhada na beleza da criação do nosso Deus. Davi enxerga que há uma beleza tão harmoniosa na criação, aqui em destaque os céus, que ele reconhece que tem um regente por trás dessa harmonia, que é apresentada pelo próprio céu. Davi vê eloquência na criação de Deus. De tal maneira que ao contemplar o céu e perceber o ciclo dia e noite, também é possível contemplar a glória do Criador. O apóstolo Paulo falou a esse respeito no capítulo 1 de Romanos com essas palavras. Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, antes mesmo de ter um texto escrito, antes, podemos até dizer, antes mesmo da voz de Deus ter sido comunicada a um servo seu e ele transmitido de maneira oral, contando para outros, Deus já deixou um sermão na sua criação. A própria criação é uma pregação. E isso é motivo de exaltarmos a esse Deus, porque a glória dele, testemunho da glória dele, reflexo da sua majestade, ela é evidenciada na criação do Senhor. Note comigo, então, em detalhes, essa primeira parte, a majestosa criação refletindo a glória do Criador. Primeiro, versos 1 ao 4, nós temos a declaração dos céus. Davi olha, versículo 1, para os céus, tem o seu sinônimo firmamento. Em seguida, versículo 2, ele observa dia e noite. Versículo 3, ele diz que não há linguagem com palavras, como eu estou usando aqui para comunicar essa pregação. Mas ele diz que fala. Esse ciclo dia e noite fala, comunica algo. Versículo 4 diz que essa comunicação não verbal, sem palavras, ela vai até onde? Versículo 4, até aos confins do mundo. Quando Jesus se despediu dos discípulos, Cristo ressurreto, voltando para o céu, os discípulos judeus, é agora que o Senhor vai estabelecer o reino? Jesus não explora esse assunto do reino, mas diz, sereis minhas testemunhas. Vai descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Antes de Jesus mandar a igreja ir pregar até os confins do mundo, Deus já tinha pregado ou deixado um sermão para até os confins do mundo saber que o Senhor é Deus. Vamos notar a declaração dos céus. Os céus como reflexo da glória do Criador. Salmo 19:1 nos faz lembrar de Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E lá no versículo 6 e 7 do capítulo 1 diz: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. O que é esse firmamento? É uma referência à vastidão, à imensidão dos céus. E nesse dia criativo aqui, num dos seis dias criativos, nós temos o testemunho de quem é a mão que fez esses céus, é a mão divina. E como nós mencionamos agora há pouco, sendo a mão de Deus, a mão que é a autora dessa criação, é possível ver impressões digitais do Senhor. É o que Davi também diz no Salmo 8, versículo 1, quando ele canta: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Deus colocou um testemunho dele mesmo na sua obra criativa. E os céus são testemunhos. Os céus é uma testemunha de que Deus existe e ele é um Deus glorioso. Versículo 1. Veja quem é que fala, ou melhor, o que fala. Os céus proclamam, o firmamento anuncia. Esse Deus que nós cremos e se revela na Bíblia não é um Deus que se esconde, é um Deus que sempre se apresenta. Ele quer ser conhecido. E até quando criou, ele deu vestígios da sua existência. Ele deixou um rastro da sua existência na sua própria criação. E de maneira poética, Davi fala dos céus e do firmamento como se eles fossem pessoas, não é isso? Ele faz o que nós chamamos de personificar, né? Então ele personifica os céus e tem o seu sinônimo no firmamento. E o que é que os céus e o firmamento fazem? Eles anunciam, eles fazem um tipo de missão, eles agem como um tipo de missionário. Os céus, o firmamento, eles proclamam, eles anunciam. Os verbos estão aqui numa forma que indica um presente contínuo. É tão maravilhoso isso, porque desde que o Senhor criou esses céus, até hoje, há um testemunho, uma comunicação contínua de que o Senhor é Deus. E isso é possível através da contemplação do firmamento. Ainda hoje, a majestade dos céus é um sermão que Deus deixou para toda criatura em qualquer canto do mundo. Agora veja versos 3 e 4. Além dos céus, Davi reconhece a glória do Senhor na criação quando ele observa a sequência, o ciclo dia e noite. Dia e noite. Notemos o que ele diz de maneira poética. Um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Um dia discursa. E em seguida ele diz, não há linguagem nem palavras. Mais uma vez, personificando, dando a ideia de um ser, algo que é inanimado, como se fosse algo pessoal, como se tivesse uma vida, que fosse, como se fosse um ser como eu e você. O dia e noite, até o ciclo dia e noite, tem algo de maravilhoso. Tem algo de maravilhoso. Nós somos a maioria de nós aqui somos da vida urbana, da vida nas cidades. E geralmente o brilho da cidade, ou a movimentação da cidade, os sons da cidade, o barulho da cidade, faz muitos de nós pessoas que não observam tanto a criação. Mas basta a gente viajar para alguma cidade mais no interior, onde não há tanta assim, urbanização, onde vai chegando a noite e você facilmente já vê praticamente todas as estrelas que estão no céu. E você passa a noite contemplando, escutando os sons dos animais, dos insetos, e parece que a natureza está bem mais perto de você do que na cidade. Interessante, a distância continua mesmo, mas a cidade às vezes atrapalha. O movimento, o barulho e as luzes da cidade às vezes atrapalha essa contemplação. Um dia discursa a outro dia, mesmo sem linguagem e sem palavras. Davi está reconhecendo aqui, dia e noite, irmãos, irmãs, dia e noite é como um livro sem palavras. Nós costumamos usar livros sem palavras, principalmente para ensinar as crianças, e usamos cores, e as cores representando alguma verdade espiritual. Não há nenhuma palavra naquele livro, não há uma comunicação verbal. A comunicação é por imagens, e as imagens carregam símbolos. Davi, ele assiste a passagem de dia e noite e percebe que há algo também majestoso na passagem do dia e da noite. Há algo esplendor, há algo belo na passagem dia e noite. E ele percebe isso e fala e canta ao Senhor. É como se o dia ficasse dialogando com a noite e isso acontecesse, obviamente, dia após dia, e esse diálogo pudesse ser escutado na terra pelos outros. Ou seja, a criação, até nessa dinâmica como Deus colocou dia e noite, é um testemunho do Criador e da glória do nosso Criador. Assim nos mostra os versos 1 ao 4. Agora notemos verso 4, a última parte até o verso 6. Davi vai dos céus e do dia e noite e vai falar agora de um herói. Quem é esse herói? Observe o texto. Esse herói é o sol. Note agora Davi glorificando o Deus Criador, porque no esplendor do sol há testemunho de que o Criador é glorioso. Notemos, última parte do verso 4. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como... Notemos as imagens que ele usa, as figuras, imagens. O sol, ele colocou, né, pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos. O irmão Wilke, de maneira muito inspirada, falou sobre o salmista suspirando. Todo mundo aqui já testemunhou um noivo e uma noiva em momentos antes de se encontrarem na cerimônia de casamento. Está lá o noivo muito cheiroso, arrumado, bonito. E toda aquela expectativa. Davi canta o esplendor do sol como um noivo que sai dos seus aposentos todo arrumadinho. Preparou-se para, se possível, ser a ocasião que ele ficou mais bonito. A ocasião do seu casamento. Davi olha para o sol e vê que o sol é esplendoroso, o sol é tão belo como um noivo que sai dos seus aposentos para esse momento tão importante da sua vida. E a outra figura, versículo 5, se regozija, né? O sol se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Ele vai da imagem de um noivo para a imagem de um herói. Esse herói aqui é um atleta. É um atleta que percorreu o seu caminho, completou a missão, completou, e ele está muito contente, ele está muito alegre, se regozijando porque ele cumpriu a meta que ele tinha como atleta naquele percurso a ser percorrido. Então veja, Davi olha para o sol e vê beleza do sol, e vê também o sol cumprindo uma missão, o sol cumprindo o seu propósito. O sol como um atleta vitorioso que é digno de ser aplaudido, de ser até reverenciado. Em seguida, o que mais Davi diz sobre o sol? Ele diz no verso 6, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Irmãos, amigos, notem aí a glória de Deus refletida na sua criação e Davi olhando aqui para o esplendor do sol. Temos nesse verso 6, Davi descrevendo o movimento diário do sol, do nascente ao poente. Diariamente, o esplendor do sol faz sua apresentação, desde quando ele aparece até o momento em que ele se despede. Crepúsculo é essa palavra? A beleza, tanto quando ele chega, quem acorda bem cedo, e tem que acorda antes do sol aparecer, e assiste, às vezes, de camarote, a chegada do sol. E dependendo de onde às vezes a gente estiver, em termos de posição, do lugar onde nós estivermos, fica até muito mais apreciável, né? E o sol, ele vai chegando esplendoroso, majestoso. Todo mundo percebe que o sol está chegando. Não dá, ele não chega de maneira despercebida. E quando ele está partindo, ele está indo embora, ele também é majestoso. Hoje, nossa Esté, estávamos já terminando de nos preparar para vir para o culto e ela começou a falar, olha aí como está bonito, olha aí como está bonito. Eu não sei quantos perceberam, a casa começou a ficar muito amarela. Lá em casa começou a ficar muito amarela. Estava muito bonito. O crepúsculo, é essa palavra? Estava muito belo. E mudou o tom da cor, do ambiente da casa, lá da área. Ficou algo muito diferente e bem bonito. Até uma criança, ao ver, de pronto, sente a beleza dessa ocasião e ela aplaude, ela se entusiasma, ela comemora. Infelizmente, por causa do pecado, os homens olham o sol, reconhecem sua glória, mas no lugar de dar a devida glória ao Criador, alguns até adoram a criação. Não é por acaso que em muitas religiões do mundo, o sol é um deus. No mínimo, esses povos reconheceram que o sol é maior do que eles, é mais grandioso do que eles, é tão majestoso. Mas, infelizmente, por causa da corrupção que o pecado fez em nós, o homem por si só e a criação por si só não tem o poder para converter a criatura e ela se tornar um adorador do Criador só em ver a criação. Mas, Paulo diz em Romanos 1, a glória da criação, ao revelar os atributos invisíveis de Deus, já é uma testemunha de acusação contra os homens. Paulo diz em Romanos 1:20, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quem nunca ouviu aquela pergunta? Me diga uma coisa. E aquele povo indígena que está lá... Alguns não tiveram nem contato com o que chamam de mundo civilizado, muito menos com o Evangelho. E eles? E eles? E eles estão mortos em seus delitos e pecados. E eles não ficaram sem testemunho do Criador, porque até os confins do mundo, basta levantar a cabeça que já há um testemunho de que Deus é Deus e esse é o Criador e ele é glorioso. Porém, nós sabemos que o pecado entrou no mundo e corrompeu cada um de nós de tal maneira que não é possível só em contemplar essa glória uma tribo indígena já se converter. Como é que vem a fé que salva? A fé que salva vem pela pregação. Temos que fazer missões. Devemos dar testemunho a toda criatura. E devemos ter um interesse, inclusive, por pessoas que podem ser indígenas e podem ser até não indígenas, que estão em lugares bem distantes e que ainda não ouviram o Evangelho. E deixe-me fazer uma observação. Não precisa ir tão longe para conhecer pessoas que ainda não ouviu o evangelho. Eu já tive contato com pessoas em Mossoró que ainda não tinha escutado o evangelho. Eu sei que você pode estar imaginando, mas na televisão tem pregadores, na rádio tem pregador. Eu estou falando do evangelho. E muita gente ainda não ouviu o evangelho. Mas o esplendor do sol é um testemunho, como diz o salmista no Salmo 113, verso 3. Pode escutar. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Esse salmista testemunhou a mesma coisa que Davi testemunhou. Quando o sol chega e quando o sol se despede, o seu esplendor é testemunhado. E isso também é reflexo da glória de Deus. É como nós cantamos aqui numa das músicas. Quem fez o fundamento para a terra se apoiar? Delimitou as praias, fez a espuma que há no mar. Quem faz a cada dia o sol cruzar o céu? Poder assim, só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Aí pode cantar, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Contemplem os céus, o esplendor do sol, e nessa parte da criação tem uma pregação. Beleza, esplendor, sabedoria, grandeza. De onde vem tudo isso? Vem daquele que tem todas essas qualidades a nível totalmente superior, totalmente inigualável. Atributos que você encontra refletido nos céus e no sol. Sem nenhum dado científico moderno, ao refletir sobre o firmamento e sobre o sol, o louvor, a glória de Deus tomou conta do coração de Davi. Então, irmãos, louvado seja o Criador de todas as coisas. E ele deixou marcas da sua obra na sua criação. Vamos observar agora, versos 7 ao 14, a majestosa palavra revelada. Ela é testemunha da glória do autor divino. Repito, a majestosa palavra revelada é testemunha da glória do autor divino. Então, Davi passa da imagem dos céus e do sol, dia e noite, e agora ele olha para uma revelação não natural, mas o que se chama também de revelação especial, as Escrituras, o texto que revela a vontade de Deus com palavras. Então, nessa parte do Salmo 19, Davi vai exaltar a revelação escrita, a palavra do Senhor. Então, nós temos mais um motivo para louvar a Deus. Ele é digno de louvor pela sua obra criativa, revelação, o que comumente chamamos de natureza. Ele é digno de louvor por esse livro que você tem em mãos. Esse texto, nas suas mãos, é um testemunho do quanto Deus é glorioso. Deus fala sem palavras, céus, firmamento, dia e noite e sol. Mas essa revelação natural é limitada. Então, como ele quer ser conhecido, ele se revelou com palavras. A comunicação verbal direta da sua vontade. Davi vai exaltar, Davi vai glorificar, Davi vai cantar e vai chamar a gente para adorar a Deus por causa da Bíblia, por causa das Escrituras, por causa do texto bíblico. Primeira observação. Uma observação interessante no texto é que, lá no verso 1, quando diz "os céus proclamam a glória de Deus", o título usado para Deus aqui é o título Elohim. Esse título, você deve saber que ao longo do Antigo Testamento, Deus, que é um só, existem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. No Antigo Testamento há uma ênfase na verdade de que ele é o único Deus. Mas ele tem vários atributos. E para transmitir a verdade de que ele tem vários atributos, no Antigo Testamento o nome Deus aparece com vários títulos. Cada título não é porque ele mudou a divindade ou é outro Deus, mas é realçando um outro aspecto ou atributo desse único Deus. Aqui no verso 1 é Elohim. É um título de Deus usado lá em Gênesis. É o título para Deus no momento de testemunho de quem é o autor dessa grandeza que é a criação. É o grande, é o majestoso, é Elohim, é o grandioso Deus. Quando chega no verso 7 e diz assim, Davi diz, a lei do... Agora é Jeová. Não por acaso Davi muda o título de Deus. A palavra de Deus é perfeita, irmãos, é isso que ele vai dizer daqui a pouco. A composição, até textual, é tão cuidadosa e maravilhosa. Se na primeira parte Davi está glorificando esse Deus porque ele é tão majestoso e isso é visível na criação, ele usa Elohim. Mas agora que ele vai falar que esse Deus é tão glorioso e o testemunho é a revelação escrita, e a revelação escrita e a comunicação verbal é essa que chega diretamente a nós e tem relacionamento conosco, ele vai usar Jeová, que é um título que tem a ver com esse Deus, é um Deus que se relaciona com os seus. Irmãos, de uma maneira mais técnica, digamos assim, não para parecer erudito, coitado. Ele é tanto transcendente, ele é totalmente outro em seu ser, sua natureza, mas ele é imanente. Ele se revela, ele se apresenta e ele se relaciona. Não há outro como esse Deus. Não há outro. E ele então se aproxima de nós. E ele se aproxima de nós com a sua palavra. E ele coloca à nossa disposição intimidade com ele através da sua palavra. Que Deus glorioso. E você percebe a glória de Deus na revelação escrita. Acompanhe comigo. A revelação escrita, ela glorifica a Deus. De que maneira? Você nota aí, versos 7 ao 9, os atributos da palavra. Veja o que é a palavra de Deus. Em 6 aspectos, rapidamente, notemos. Primeiro aspecto, versículo 7, a palavra de Deus é chamada de lei. Desculpe, é um título que se refere à escritura. Então, verso 7, lei. Lei aqui é a palavra Torá, que o judeu se referia de maneira mais particular aos primeiros 5 livros, Gênesis a Deuteronômio. Quando Davi canta a glória de Deus pela revelação escrita, ele começa lembrando a Torá, a lei do Senhor. Davi está falando da vontade revelada, mais especificamente é por meio de ensino, de instrução. É, grande parte da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é como fazer, o que fazer, o modo de adorar. É instrução, é educando a pessoa a ser um adorador agradável ao Senhor. O que é a Bíblia, irmãos? Pensando de maneira já abrangente, a Bíblia é a revelação escrita do ensino, da direção de Deus. Que tipo de lei é essa? Aí Davi canta, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Ela restaura a alma. Em cada um dos 6 aspectos, falando de como é a escritura, Davi colocou junto com uma característica, um ministério. Sendo ela a lei, para que ela serve? Restaura a alma. Ela restaura a alma. É a mesma palavra que é usada aqui, é aquela que é usada lá em Salmo 23:3, quando Davi canta que o Senhor refrigera a minha alma. Tem momentos que a gente vive numa sequidão espiritual, a circunstância desanimadora, um cenário para nos entristecer. Mas essa circunstância não precisa necessariamente mudar para a gente mudar. Quando a gente vai e se deleita na lei do Senhor, ela é tão perfeita que ela refrigera, ela restaura a nossa alma, mesmo que a circunstância ainda permaneça a mesma. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. O que nós precisamos é, então, ficar bem perto e obedecer à lei perfeita do Senhor. Outro aspecto dessa escritura, versículo 7, a segunda parte, ela, depois de ser chamada de lei, ela é chamada de testemunho. Testemunho é a palavra para enfatizar a verdade. E que verdade é essa? O testemunho do Senhor é fiel. Pode confiar e depender da palavra de Deus completamente. Não deixe nenhuma brecha para dúvidas. Ela é fiel à palavra do Senhor. É um testemunho verdadeiro. Qual é o ministério da palavra como testemunho? Versículo 7, a segunda parte. E dá sabedoria aos simples. Simples aqui, se a gente pensar em várias categorias que o livro de Provérbios mostra, pode ser aquela pessoa que é levada por qualquer coisa. Eu já falei disso aqui, mencionando aquela ideia de que vem um e diz, ei, isso aqui é assim, e o certo é isso. Ele, ah, é? Tá certo. Vem outro, em pouco tempo, e conta, dizendo, olha, isso não é certo. O certo é isso, isso. Ah, é? Então tá certo. E ele, de maneira bem ingênua, vai se deixando levar por qualquer opinião. O testemunho do Senhor é fiel e ele amadurece as pessoas. Ele faz as pessoas terem mais discernimento para tomar decisões de uma maneira mais espiritualmente hábil. Ou seja, aqui é a sabedoria na essência do que Deus diz de sabedoria. Você aplicar a vontade de Deus no seu dia a dia. Você saber tomar uma decisão, seja onde for, por qualquer circunstância, de maneira que agrade a Deus. Como eu vou saber fazer isso? Deixe que o testemunho do Senhor, que é fiel, torne você uma pessoa sábia. Então a Bíblia, ela restaura nossa alma, refrigerando, e ela também amadurece a gente para fazer escolhas sábias. Terceiro aspecto dessa escritura que revela a glória desse Deus maravilhoso. Terceira palavra que é usada para as escrituras é a palavra preceitos. Agora, Davi enfatiza esse aspecto de que as escrituras têm ordens específicas para questões bem práticas da vida. Moisés, quando entregou a lei do Senhor para o seu povo, vez ou outra ele relembrava o povo dos preceitos do Senhor e listava alguns mandamentos específicos, algumas ordens específicas para um momento bem particular da vida de Israel. Se alguém fizer isso contra vocês, como é que vocês devem agir? Se vocês se depararem com uma pessoa que se comporta assim ou de tal religião, qual deve ser seu comportamento? Existia uma série de preceitos para o israelita andar na vontade de Deus. Qual é o ministério das escrituras como preceitos? Notemos, os preceitos do Senhor são retos, então retidão nesses mandamentos. Olha o que acontece com quem os segue. Olha o que acontece com quem o conhece. Alegram o coração. Por nossa natureza pecaminosa, a gente não gosta de ordens. Não pode isso. Tem que fazer isso. Faça aquilo. Em nossa natureza pecaminosa, a gente não gosta de ordens. Mas quando a gente vai se aproximando do Senhor e tem relação mais e mais próxima do nosso Deus, o que nós chamamos de comunhão, vai chegar um momento que os preceitos do Senhor não se tornam como um eu tenho que fazer isso, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que evangelizar, eu tenho que me congregar, eu tenho que perdoar. Quando nós temos essa intimidade com o Senhor, os preceitos do Senhor alegram o nosso coração. No lugar de ser motivo de tristeza, é motivo de alegria. Outra, a quarta palavra, para mostrar um quarto aspecto da Escritura, é a palavra mandamento. Versículo 8, a parte B. O mandamento do Senhor é o quê? Puro. A palavra mandamento é para enfatizar que a Escritura tem autoridade nela mesma. Ela não precisa de alguém para atestar a autoridade. Deixe-me lembrar de um... No ministério de Jesus, vocês lembram que Jesus pregando em algumas ocasiões, após um sermão de Jesus, uma pregação de Jesus, uma das reações do público foi ficou assim de boca aberta, com tanta sabedoria, e eles disseram, ele ensina como quem tem autoridade. Naquele contexto, eles estavam acostumados a ouvir um rabino ensinando baseado na autoridade, por exemplo, de uma escola rabínica. A escola de fulano, a escola de cicrano, que tinha estudado o texto sistematizado e criou-se uma tradição rabínica. Então, você é de qual escola? Escola de fulano. Então, quando você fala, você já sabe que está falando na autoridade dessa tradição, dessa escola rabínica. O mandamento de Deus, ele é imbuído de autoridade. É intrínseca a autoridade na palavra do Senhor. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Qual é o ministério das Escrituras como mandamento? Vai lhe afastar do que não agrada a Deus, vai lhe guardar em pureza, vai iluminar os seus passos para você não andar em trevas. Louvado seja o Senhor. Restaura nossa alma, dá-nos sabedoria, alegra nosso coração e ilumina os nossos olhos. Mas ainda tem mais. Quinto aspecto, verso 9. A palavra é citada como temor. A palavra é temor. O temor do Senhor. A palavra temor aqui revela o aspecto de confiança reverente nas Escrituras. Não se brinca com a palavra de Deus. A natureza das Escrituras deixa você reverente. Esse temor aqui é um temor, digamos, santo, no sentido de você valoriza esse texto. Por isso que é importante a nossa reverência à palavra do Senhor, não tratá-la de qualquer maneira. Mas olha o que ela faz, o ministério das Escrituras, como temor. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Conhecer a Deus pelas Escrituras nos leva a temer a Deus, e esse conhecimento é um conhecimento sem fim. É um conhecimento sem fim. Lembro de um professor do seminário, mais de 30 anos de ensino, e ele dizia, meu filho, vai ter Bíblia no céu. Eternidade para contemplarmos a palavra do Senhor. Por fim, nos atributos da palavra temos juízos, verso 9, os juízos do Senhor. A palavra aqui, então, fala das Escrituras em tom jurídico. É um ambiente judicial. Os juízos do Senhor. Então, note aqui, como são os juízos do Senhor? São verdadeiros. Esse juiz não falha. São verdadeiros e todos igualmente justos. Um juiz infalível. E a sua palavra é testemunho da infalibilidade desse juiz, o nosso Deus. Esses são os atributos da palavra. Lembrei-me de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, que significa maduro, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como é que a Bíblia faz isso? Como é que a Bíblia equipa um crente para ele ser maduro? Está aqui, ela é lei. Ela é testemunho, ela é preceito, ela é mandamento, ela é temor, ela é juízo. Ela restaura a alma, ela dá sabedoria, ela alegra o coração, ela ilumina nossos olhos. Ela nos põe no caminho de justiça. Tem outra palavra como essa? Tem algum livro como esse? Não tem. E o que temos a saber sobre Deus? Glorificar a Deus, porque ele é o autor dessa grande palavra. O que fazer com essa palavra? Verso 10, Davi destaca no verso 10. Qual é o tipo de reação apropriada a essa palavra? Versículo 10. Deseje a palavra, irmãos. Deseje a palavra. Então, poeticamente, são mais desejáveis do que o... do que? Ouro. Do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o... e o destilado dos favos. Então, temos duas imagens, o ouro e o mel. A Bíblia tem muito valor, as Escrituras têm muito valor, e ela deve ser desejável, para se deleitar, para ser apreciada. Então, você pode estudar as Escrituras, mas cuidado para não ficar só naquela coisa do estudo em si, que pode virar um mero trabalho acadêmico e não redundar em louvor a Deus. Você pode entender a organização do texto, saber onde começa, onde termina, quem é o verbo, quem é o artigo. Você sabe a construção textual. E o que você faz com tudo isso? Além de encher a mente, ela tem que também fazer ferver o nosso coração. Ela tem que nos tornar pessoas que apreciam a Escritura e glorifica a Deus pela palavra. Então, irmãos, é no mínimo estranho um crente que não está nem aí para a sua Bíblia. Sua Bíblia fica na igreja e ele só vai se encontrar com ele no próximo culto. Pode ser que ele tenha uma Bíblia em casa e por alguma razão, por motivo de como vem para cá, transporte, uma circunstância, deixa uma Bíblia para cá. Mas, e aí casos de negligência mesmo? Está vindo a hora de ir para o culto e você já está arrumado, mas você não sabe onde está a sua Bíblia. Você passou a semana toda longe dela e é difícil achá-la. Me empresta a sua, tem outra aqui em casa. Bíblias empoeiradas, geralmente, como disse um pregador, revelam vidas sujas. Então, o que devemos fazer com esse texto maravilhoso? Vamos terminar. Versos 11 ao 14. Aplique esse texto na sua vida. Não basta somente ouvir, tem que obedecer. Verso 11. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. A Bíblia vai lhe advertir. A Bíblia vai nos advertir. Continua. Em os guardar, a grande recompensa. Se você ouvir e obedecer, você vai virar um bem-aventurado. Como o Salmo 1, você vai viver verdadeiramente feliz por obedecer os mandamentos do Senhor. A grande recompensa, irmãos, em obedecer a palavra de Deus. Verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? É retórica essa pergunta. Como é que eu sei sobre os meus próprios pecados? Como é que eu sei? Às vezes não precisa eu conversar com alguém. Basta eu ir para a Bíblia. E ela, como diz Tiago, como um espelho, você fica de frente para ela e percebe, opa, está precisando ajeitar aqui. Sem ninguém dizer. Mas você vai para as Escrituras e a Escritura mostra e faz você discernir sobre as suas próprias faltas. Faz você achar os seus próprios pecados por estar de frente para a palavra do Senhor. Verso 12. Absolve-me das que me são ocultas. De coração, Davi está orando acerca de algum pecado que ele mesmo ainda não está reconhecendo. É como aquela oração, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Como é que nós vamos purificar toda a nossa vida? É pela palavra, é pelas Escrituras. Verso 13, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei, qual é a palavra? Irrepreensível. Uma vida mais firme do que torta. Uma vida em mais obediência do que desobediência. Uma vida mais exemplar do que reprovável. Uma vida irrepreensível. Isso a Bíblia, as Escrituras têm poder, se for aplicada em nós. E ficarei livre de grande transgressão. E Davi escolhe terminar, tá, de maneira inspirada, terminar o Salmo 19 com essas palavras. É como uma oração, um compromisso que ele assume. No final de tudo que ele diz, o compromisso dele é: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O que é que eu vou fazer depois de ouvir que a glória de Deus é revelada no esplendor da criação, céus, sol, dia e noite. O que é que eu vou fazer com tão majestosa escritura que é a Bíblia? Em todos esses aspectos e ministérios. O que é que eu vou fazer? Meus irmãos, todo sermão que a gente ouvir, toda pregação que nós escutarmos, toda leitura bíblica que nós fizermos, todo devocional que nós fizermos em casa, nós temos que sair deles com algum tipo de compromisso assumido com o Senhor. Porque a verdade de Deus é para transformar as nossas vidas. Qual é o compromisso que você assume com Deus? Em que você tem falhado como um crente? Qual é a área da sua vida cristã que deixa a desejar aos olhos de Deus e, em alguns casos, já é visível até aos olhos dos homens? E se você está bem espiritualmente, uma das coisas que você vai sentir por estar bem é que você ainda pode ficar melhor. Vamos orar, irmãos. Enquanto a igreja ora, com a cabeça curvada, os olhos fechados, vimos aqui a majestade de Deus refletida na criação natural e na criação, na revelação especial, a Escritura. A Bíblia diz que Jesus é o Logos de Deus, é o Verbo, é a Palavra. Deus sempre falou, mas houve um tempo em que ele falou com seu próprio filho, o Logos que se fez carne, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nesses últimos dias, como diz o autor de Hebreus, aos Hebreus, ele nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? O Filho é o próprio Deus. É a expressão exata do seu ser. Conhecer Jesus é conhecer a Deus. Conhecer Jesus verdadeiramente inclui arrepender-se dos seus pecados e depositar uma fé em Jesus Cristo como Salvador. Se você ainda não é um salvo em Cristo, a cruz de Cristo continua sendo testemunhada para você, para que você arrependa-se e creia e receba o perdão dos seus pecados e a vida eterna com Jesus. Se torne um adorador de Cristo. E medita na lei do Senhor, guarda os seus mandamentos e dá muitos frutos. Amado Pai, obrigado por tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.